Queria dizer que hoje a gente está caminhando na direção da nossa celebração da Páscoa, onde no meio desse mundo todo, que parece que não tem sentido, a resposta a Bíblia nos dá, e a resposta é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo sempre foi e sempre será a resposta. Não tem outro caminho, outra verdade e nem outra fonte de vida que não seja o próprio Jesus Cristo. E para isso a gente está trabalhando em partes. A gente está olhando os movimentos da criação, da queda, da redenção, para chegar em Jesus Cristo e o significado de Jesus Cristo nesse movimento todo. Hoje eu vou começar a conversar com vocês em cima do texto de Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Então eu pediria para vocês abrirem a sua Bíblia e se vocês puderem acompanhar a leitura, obrigado Fê, seria muito bom que nós lêssemos juntos. E aqui fica um desafio, né? Traga sempre a sua Bíblia. Incômodo nenhum, nem objeção nenhuma que você traga no seu celular. Entretanto, o celular às vezes nos distrai bastante com o que chega. Então, a minha recomendação, traga a sua Bíblia impressa e deixe o seu celular no bolso para você poder aproveitar e absorver o máximo da palavra. O texto começa dizendo assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero partir de uma afirmação de um pastor para que a gente chegue na conclusão do que o texto está nos ensinando. E o pastor é Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte: quando o homem consegue mostrar o que tem de pior e atingir seu ponto mais baixo, Deus lhe dá um recomeço. Sempre há um recomeço da parte de Deus. Nós acabamos de cantar que sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Cantamos isso. E isso é bíblico, porque sempre tem preparado um novo amanhã que pode começar para mim ou para você. Por quê? Porque aonde o homem mostra aquilo que ele tem de pior e atinge o seu ponto mais baixo, fruto do seu pecado e da sua rebeldia para com Deus, Deus sempre lhe dá um recomeço. E aqui já fica uma dica para a mensagem de hoje. Eu não sei como você chegou aqui hoje, o que é que você está carregando. Talvez você esteja aqui destruído pelo seu pecado, carregado de culpa, dizendo: eu não tenho solução e eu não presto para nada. Isso é uma grande mentira. Se você chegou aqui carregado por causa dos teus pecados, aqui é o lugar que você tinha que estar mesmo, porque aqui nós vamos falar de Jesus Cristo e o que Ele fez com o seu pecado, de tal forma que hoje você não tem mais nada que o condene. Ele pegou esse escrito de dívida e crucificou em Jesus Cristo, e então você agora é verdadeiramente livre. Então, se você chegou aqui hoje com essa compreensão ou com esse entendimento, o meu pedido é: fica de ouvido bem atento, porque a gente tem uma boa notícia para você, notícia fundamentada na palavra de Deus. Antes da gente abraçar Gênesis 12, de 1 a 3, eu queria apresentar para vocês o fracasso humano, olhando de Gênesis 1 a 11. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que talvez a Bíblia tenha sido proposta por Deus num movimento de reconstrução a partir de movimentos do homem. Deus cria, o homem peca, Deus diz: opa, e agora o que eu tenho que fazer aqui? Aí ele dá uma solução: opa, o que é que eu tenho que fazer aqui? Não. Quando a gente lê, por exemplo, o texto de Apocalipse, Israel leu semana passada um texto também dos Evangelhos que diz: Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O texto de Apocalipse, João está tendo uma visão, e nessa visão ele tem uma certeza, que Jesus Cristo não é uma solução que foi encontrada no decorrer da história, mas Jesus Cristo é uma solução que nos foi dada antes mesmo da criação, que a criação parte da própria redenção que Jesus Cristo seria. Porque o texto de Apocalipse é claro, o Cordeiro, Jesus Cristo, que foi morto quando? Na cruz, há 2000 e poucos anos atrás? Não, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, antes mesmo do mundo existir, já existia o movimento de Deus, de Jesus Cristo ser o nosso Redentor, já fazia parte da história. Então, se é isso, vamos olhar os 11 primeiros capítulos de Gênesis, e a gente vai ver 4 acontecimentos bem importantes. O primeiro é a criação, Gênesis 1 e 2. Nós vemos ali a criação de Deus, onde Ele cria todo o universo. Ele cria esse cosmos todo. E nessa criação, Ele imprime a sua própria glória. Talvez a gente tenha dificuldade de entender o que é a glória de Deus. Você pode usar um sinônimo, a beleza. A gente vê nessa criação a beleza de Deus. Como Deus é, quem Ele é e o que Ele tem feito. Nós enxergamos na criação um movimento que nós não podemos enxergar em algum outro lugar, porque Deus se imprime na criação, Ele se apresenta na criação. Romanos 1 diz isso, Salmo 19 diz isso, que a criação toda mostra a beleza do próprio Deus. Então, a gente olha a criação, onde Deus está imprimindo essa beleza toda. E no meio dessa história toda, Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. É interessante como Ele cria os animais segundo as suas espécies. Ou seja, os animais estão sendo criados de acordo com eles mesmos, ali, segundo as suas espécies. Mas o homem, ele tem uma proposta de criação diferente. O homem tem a sua criação, aonde Deus é espelhado e Deus é espalhado. Aonde, no meio desse universo todo, a existência de Deus pode ser vista e compreendida na própria criação, na própria pessoa do homem, que espelha a Trindade, que espelha quem Ele é, que espelha a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, que espelha a sua beleza, que espelha a sua capacidade administrativa, que espelha a sua capacidade criativa, que espelha a capacidade de aonde há o caos, Ele organizar. E foi assim a criação do universo. Porque Ele viu a terra sem forma e vazia, e a partir deste caos que Ele viu, Ele vai dando estrutura ao universo inteiro. E coroa isso com aquele que é segundo a sua própria espécie, ou seja, a sua imagem e semelhança. E o homem passa a ser esse exemplo. A criação do universo e a criação do homem tem um significado todo especial na Bíblia, porque revela o poder e a grandeza do nosso Deus, quem Ele é, mas também se revela em nós o seu poder e a grandeza, e quem nós somos a partir dEle. A questão é que Deus vai criando, coloca o homem e a mulher no paraíso, no jardim, e diz: cuida de tudo aquilo que eu criei, seja o reflexo daquilo que eu sou, seja a minha imagem, espelhe a minha grandeza, portanto, que você também seja a minha semelhança, e vá embora. E Ele vinha diariamente conversar com este homem e com esta mulher. Ele se revelava diariamente a este homem e a esta mulher. Ele tinha um pleno convívio com este homem e com esta mulher. Ele habitava no meio deste homem e desta mulher. E este homem e esta mulher estavam inseridos num cosmos que, apesar da sua dimensão incalculável, este Deus tão grande, Ele gastava a sua existência ali, com aquele homem e com aquela mulher. E a criação é isso, é este o movimento. Só que a criação, ela entra em colapso. E a partir do capítulo 3, a gente vê o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele deseja não mais ser a imagem e semelhança de Deus, mas aonde na própria criação é o patamar mais alto que ele poderia ter alcançado, mas ele deseja ser o próprio Deus. Não basta ser a imagem e semelhança. Eu quero ocupar o lugar de Deus. Eu quero ser o próprio Deus. Eu quero ser aquele que é o autor da vida, o autor de todas as coisas, aquele que define o rumo de todas as coisas, o soberano de tudo. Portanto, eu como do fruto para que eu tenha o conhecimento do bem e do mal, para que eu saiba o que é o certo e o errado, para que eu me torne assim como um Deus, ou como o próprio Deus. E ele come, e a partir daquela rebeldia, o pecado entra neste cosmos, neste universo, no nosso planeta, e é tudo desfigurado por causa do pecado. E a principal característica é que aquele Deus que habitava no meio daquele casal, ele foi excluído e já não habitava mais. A relação do Deus que vivia entre o seu povo já não tem mais, porque o pecado é uma ação que exclui o próprio Deus da própria existência e da própria vida. E o pecado entra, e a partir daí a gente começa a ver um monte de desgraças, né? Adão e Eva pecaram, mas a gente também vê um novo recomeço, um novo amanhã preparado para nós. Deus veste Adão e Eva, e o homem consegue mostrar o que tem de pior, e ele consegue atingir o seu ponto mais baixo. Entretanto, Deus dá um recomeço para Adão e Eva. O seu pecado, que o desconfigura e quebra a relação com Deus, ele passa a ter um novo recomeço. E a gente vê esse novo recomeço na própria conversa entre Deus, o diabo, a mulher e o homem. Em Gênesis 3:15, há um proto-evangelho que a gente conhece, e assim a gente denomina, quando o próprio Deus, dizendo para a serpente, ele traz a promessa de um redentor. A história foi bagunçada. Você movimentou toda essa história. Você estragou tudo. Mas eu quero que você saiba que existe um cordeiro que foi morto desde antes mesmo da criação do mundo. E o que eu estou dizendo para você é que o descendente da mulher, aquele que é o prometido, este irá trazer ordem a tudo o que foi desorganizado pelo próprio pecado. Então a gente percebe a queda aí, mais um novo recomeço. Logo depois, a gente vê esse homem caído com a sua mulher, mas eles têm dois filhos, Caim e Abel. E a história da desgraça, aonde o homem encontra o que é pior nele mesmo e atinge o seu ponto mais baixo, a gente vê um irmão, Caim, matando a Abel. E aí dá a impressão de que a história se perdeu, porque aquele que representava o mal, o próprio Caim, se torna a única figura. Mas, no meio dessa desgraça toda, onde o homem evidenciou o que há de pior em si, atingindo o seu ponto mais baixo, que foi a morte do seu próprio irmão, o próprio Deus faz com que Adão e Eva tenham mais um filho, chamado Sete. E a partir de Sete, Deus volta a ser buscado. E aí a gente vê que a queda do homem e as suas consequências, eles têm essas marcas tremendas. E aí vai o homem sendo renovado e a esperança, mas o homem vai chegando numa depravação, e cada vez mais aqueles que são de fato as pessoas que representam o próprio Deus aqui na Terra, que representam ou que espelham a sua imagem e que transbordam da sua semelhança, se tornam cada vez um povo menor, 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 a tal ponto que o homem chega numa depravação tão grande que a consequência de tudo isso é que Deus fala, cara, eu tenho que limpar a terra. Não bastou simplesmente eu ter trazido Sete à existência. Mas ainda assim, o mal prevaleceu e existem pouco remanescente que de fato defendem ou dependem ou descendem do próprio Sete. E ele faz uma limpa na terra, porque o homem chegou ao seu ponto crucial de depravação. Ele atingiu o seu ponto mais baixo, demonstrando o que havia de pior nele. Mas Deus tem um novo recomeço. Ele, no meio dessa história toda, ele levanta uma família, Noé. E a partir da família de Noé, aonde todo o restante da terra é destruído, Noé e seus filhos voltam para repovoar a terra, porque ali havia alguém que tinha encontrado a graça do Senhor Jesus Cristo, aonde Deus viu um homem que de fato o buscava. Ou seja, no meio de toda a história, quando o homem demonstra o que há de pior em si, Deus apresenta um novo recomeço. Há um novo amanhã preparado para mim. Mas a história não para por aí. A gente já viu o capítulo 1 e 2, a criação, depois o 3 e 5, a queda do homem e as suas consequências. O dilúvio, capítulo 6 a 9. E agora a gente chega no capítulo 10 e 11, aonde é apresentada a rebelião em Babel. Os descendentes dos filhos de Noé, eles repovoaram a terra, mas acabaram promovendo uma das mais arrogantes revoltas contra Deus já registradas em todas as Escrituras. A partir destes filhos de Noé, o que há de pior no homem é revelado. O mais podre do homem é revelado. E se a gente for amplificar um pouco mais o texto de Gênesis 10 e 11, sobre a rebelião em Babel, a gente vai ver no capítulo 11, no verso 4, a seguinte afirmação. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A gente conhece a história da Torre de Babel, a gente conta bastante dessa história para os nossos filhos, para as nossas crianças, a confusão que foi causada e a dispersão daquele centro de pessoas para todo o restante do mundo. Na verdade, quando você lê Gênesis 11, você está fazendo uma leitura mais amplificada, mais condensada. É como Gênesis 1 e 2. Se lê Gênesis 1, é uma leitura mais condensada a respeito da criação do homem. No capítulo 2, você vai ver uma leitura mais amplificada a respeito da criação do homem. No capítulo 10 de Gênesis, há uma leitura mais condensada, onde a depravação da raça humana vai sendo configurada, apresentada, desenvolvida. E no capítulo 11, algo mais amplificado, onde pega uma parte desta criação, dessa depravação do capítulo 10, que é da família de Cam, de Nimrod, que conquista e construi Babel, e aí depois do capítulo 11 se amplifica, onde a gente vai entender o que de fato ali aconteceu, e a desgraça decorrente daquilo ali. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não teremos espalhados pela face da terra. Quem está dizendo isso? O povo que habitava em Babel. E eles estão falando o seguinte, a primeira coisa é a resistência a Deus. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. A proposta inicial ali é uma rebeldia àquilo que Deus tinha falado na criação. Na criação, Deus ordenou, olha, eu quero que vocês sejam férteis e que vocês multipliquem-se, e que vocês encham e subjuguem a terra. A proposta de Deus é: eu não quero que vocês fiquem aqui, mas eu quero que vocês se espalhem. Eu não quero vocês limitados a esse espacinho que eu criei, mas eu criei esse planeta todo para que ele seja povoado por todo o meu povo. Portanto, eu estou começando com vocês, mas vocês têm que se expandir, vocês têm que ir até os confins da terra, porque é ali, ou é essa a proposta que eu estou trazendo para vocês, porque eu fiz deste planeta um lugar para que a minha glória seja espelhada não só na criação, mas também através daqueles que são a minha imagem e semelhança. Portanto, vão, enchem a terra, multipliquem-se. E quando a gente chega aqui, Nimrod e a sua trupe, ele chega com uma proposta contrária. Ele diz: vamos construir uma cidade, vamos nos fechar aqui, vamos nos proteger, vamos aqui criar um ambiente de segurança para nós. Nós vamos ficar aqui e aqui ninguém vai nos tocar. Aqui a gente cria os nossos filhos, aqui a gente gera a nossa identidade, aqui a gente gera a nossa existência. Vamos ficar fechadinhos aqui. Então a gente observa que existe de cara uma resistência ao próprio Deus e à palavra do próprio Deus. E a segunda coisa que esse texto mostra em relação a essa resistência é que a resistência sempre é de que eu vou definir quem são os deuses da minha vida, aqueles a quem eu vou cultuar. Sou eu quem vou decidir como é que eu chego neste Deus, porque ele propõe uma cidade com uma torre que alcance os céus. A proposta é: nós estamos construindo para nós um ambiente que é só nosso, e aqui dentro a gente vai construir, neste ambiente, uma forma onde a terra vai alcançar os céus. Aonde a terra vai chegar até os céus, porque até então eles não tinham certeza nenhuma se os céus tinham chegado nele, porque eles se distanciaram, eles se afastaram. Eles não sabem como chegar em Deus e trazem para si esta responsabilidade. Tanto que Babel, a palavra Babel, ela é, a tradução é o portão de Deus. E eles construíram essa torre como se fosse uma pirâmide. E a marca dessas construções, não é que os degraus dessa pirâmide eles eram altos, mas eram degraus totalmente acessíveis, onde qualquer um podia ir subindo, 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 subindo. Da mesma forma como qualquer Deus poderia descer, vindo até nós, porque a escada estava montada, tanto de ida como de volta. E até hoje nós vivemos isso, nós construímos essa torre, onde a gente não sabe como chegar em Deus, então a partir daí a gente constrói algo do qual o nosso Deus será alcançado por mim. Mas, na verdade, este Deus é que vem até a mim, sendo na forma dos meus próprios ídolos, das minhas próprias considerações, daquilo que eu dou como garantia para a minha existência, e que sem a qual eu não posso viver. Eu me fecho naquela cidade, dizendo: aqui ninguém me toca, e o que eu estou construindo aqui dentro me permite chegar até Deus, e Deus chegar até mim. Mas isso é furada, isso não existe. E a verdade maior é que hoje em dia, conforme nós vamos conversando aí fora, a gente percebe que essa existência ela é clara. Muita gente querendo chegar até Deus, criando ídolos que venham para si mesmo, ídolos criados segundo o seu próprio coração, que lhe dão a segurança necessária, mas vivem na incerteza se chegaram ou não em Deus. A promoção, a aceitação, o sexo, o dinheiro, o status, a família, o filho, a casa, que se isso for tirado, eu entro em desespero. Porque esse foi o Deus que eu trouxe até mim. Foram os ídolos que eu trouxe até mim. Neste mundo cercado, aonde aqui eu me sinto protegido por aquilo que criei. Então, nós percebemos de cara que a rebelião em Babel é uma rebelião em relação à resistência a Deus. vamos construir uma cidade, nós não vamos expandir, nós vamos estabelecer aqui o nosso reino, e aqui nós vamos estabelecer o fundamento de chegar até Deus, ou mesmo de Deus chegar até nós. A segunda coisa que o texto nos ensina é que ele diz, assim, nosso nome será famoso. A nossa preocupação é ser famoso. A nossa preocupação é conquistar uma bênção. A nossa preocupação é olhar para nós mesmos e dizer, a partir daquilo que nós construímos, nós recebemos a nossa bênção. E eu quero conquistar essa bênção acima de qualquer coisa. E, gente, sabe uma das coisas que mais me preocupa? É como o nosso os nossos dias, isso é tão evidenciado, aonde nós queremos conquistar a bênção a qualquer ponto e de qualquer jeito, de forma que a bênção é aquilo que eu alcancei, que me traz segurança e me promove. Uma das coisas que mais me tem impressionado é como o pessoal está fechado nas redes sociais e o desejo de serem influentes, de serem famosos. Qualquer um que posta, espera views. Verdade ou mentira? Ninguém posta para que ninguém veja, estou postando isso, mas é secreto. Estou postando isso aqui, mas não quero que ninguém curta. Se alguém curtiu, vou ficar muito bravo, porque eu não estou postando para que ninguém veja. Eu vejo os pastores hoje em dia, isso é que tem me preocupado, porque o final dos tempos ele revela a fragilidade dentro da própria igreja, da sua liderança e dos seus membros. Eu tenho visto pastores hoje em dia que a fala e a preocupação deles é ser influentes, como se aquilo que falassem fosse novo, uma novidade e que o povo adora ouvir. Pastores que falam e postam a própria fala, uma foto deles e o nome embaixo. Eu não entendo, eu verdadeiramente não entendo isso. O que é que está sendo promovido? O que é que está sendo falado? O que é que está sendo vendido? O que é que está por trás dessa história toda? O que está por trás dessa história toda é uma construção de um altar, onde eu me coloco nesse altar e eu quero ser venerado, porque eu construí a minha cidade e eu estou estabelecendo a minha torre aqui, onde eu vou chegar nos céus por esforço e mérito meu. A fama, ser famoso, ser um cara que se destaca no meio da multidão, ser alguém que preciso disso a qualquer jeito. Eu não tenho mundial, mas vou fazer a FIFA engolir isso goela abaixo. Eu coloco, inclusive, a minha presidente lá com o seu aviãozinho para que o meu mundial seja reconhecido. É ou não é, Zé? Foi assim. Eu preciso disso. É meu próprio esforço. É na marra. É na conquista própria. E aí, sou eu que recebo os holofotes. Eu vou ser famoso. A glória não é mais a beleza do próprio Deus, mas é a beleza daquilo que eu sou e daquilo que eu promovi. E o texto continua dizendo, e não seremos espalhados pela face da terra. Além da bênção conquistada, é uma bênção isolada. Ela é minha, me pertence. Ninguém tira de mim, mas também não dou para ninguém. Porque fui eu que estabeleci essa cidade e o caminho para eu chegar até Deus. Portanto, eu conquistei essa bênção e essa bênção é exclusiva minha. Então a gente olha o fracasso humano e o quanto isso ainda reflete em nós hoje em dia. O quanto a resistência a Deus, o quanto a bênção conquistada por nós e essa bênção isolada a nós, exclusiva. Eu tenho vivido isso de forma absoluta. Essa é a minha ideia, essa é a minha forma. Ou seja, quando a gente olha para Gênesis de 1 a 11, a gente vai ver a criação, mas depois da queda a gente identifica tudo isso. a gente identifica em Adão e Eva, a gente identifica isso em Abel, a gente identifica isso em Caim e Sete, a gente identifica isso em Noé, a gente identifica isso nos filhos de Noé, a gente identifica. Essa história é vista, é repetida, e ela é trazida até os nossos dias, porque esse continua sendo o fracasso humano. Mas, quero recordar a frase: quando o homem consegue mostrar o que tem de pior e atingir o seu ponto mais baixo, Deus lhe dá um recomeço. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado. Preparado? A gente consegue falar junto, né? Eu sei que vocês conseguem. Eu sei que vocês se esforçam para ser um povo só, querem sair dessa cidade que vocês construíram e desse torre que vocês tanto evidenciam, dizendo, essa bênção não é minha, mas ela pode ser compartilhada. Então, a gente pode olhar e dizer, um novo amanhã. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus promoveu esse recomeço, mas Ele promoveu antes mesmo da criação do mundo. Ele promoveu naquele que era o Cordeiro de Deus e foi sacrificado por causa do nosso pecado. Jesus Cristo, Ele tem a sua função e o seu destino antes mesmo de Deus ter dito, haja luz. Então a gente começa a olhar que aquela profecia dita em Gênesis 3:15, e a primeira vez que isso vem à tona, que no meio da raça humana, essa raça que se rebelou de forma tão intensa, aquele novo amanhã surgirá, ele virá de uma virgem. E aí a gente lê o Velho Testamento todo apontando para esse Jesus Cristo, dizendo a existência dele e dizendo o movimento dele. E em Abraão essa história começa a ser revelada de fato. O que aconteceu na conversa entre Deus e o diabo em Gênesis 3:15, em Abraão começa a ser revelada. Jesus Cristo começa a ser anunciado. O povo de Deus, povo exclusivo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, aquele que é o tesouro pessoal de Deus entre todas as nações, a menina dos seus olhos, começa a ser anunciada pelo movimento do próprio Cristo a partir de Abraão. Abraão, ele traz à existência esse novo amanhã preparado para nós. A história de Abraão é a história desse recomeço. A história de Abraão é o movimento de Deus que começou antes mesmo da criação do mundo. A história de Abraão é a demonstração máxima do amor de Deus por mim e por você, que começa a revelar na pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai ver o porquê de tudo isso. E aí a gente começa em Gênesis 12, de 1 a 3, enxergar a redenção humana. Houve a criação, houve a queda, mas existe a redenção. Quando nós chegarmos na celebração da Páscoa, daqui a algumas semanas, a gente vai coroar essa redenção quando a gente entender quem é o Cordeiro de Deus, que de fato veio ao nosso encontro, foi sacrificado por nós e nos deu uma viva esperança de uma vida eterna. A redenção humana, ela tem e ela começa em Gênesis 12, 1 a 3, por dois movimentos. O primeiro, ele diz o seguinte: então o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A redenção humana, ela passa pela compreensão de que a vida que tem que ser vivida e que vale a pena ser vivida é em obediência a Deus. É em total submissão a Deus. É aquele que se coloca debaixo de Deus. No meio desse caos todo, aonde Babel trouxe a sua característica maior, e essa bagunça foi espalhada entre todas as nações, com línguas e falas e costumes diferentes. No meio dessa bagunça generalizada, Deus chega para um homem e dá uma ordem a esse homem: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia e vá, saia e vá. Não tem como a gente viver esse primeiro passo da redenção humana sem compreender a abnegação completa do ser humano para poder experimentar uma vida nova, um recomeço, esse novo amanhã preparado para mim. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que reconhecer o meu fracasso. Eu tenho que decretar a minha falência. Eu tenho que dizer, eu não consigo. Eu me trouxe ao lugar mais perdido da face da terra. Saia e vá. Saia e vá. A proposta é Deus que está chegando para um homem que vivia no meio de uma terra farta, rica, aonde ele tinha as suas identidades e as suas bênçãos, ele definia o que bem queria, ele vivia de acordo com o seu propósito, mas apareceu um Deus, e a gente não sabe como foi que ele apareceu, quais são essas características da sua aparência, mas que foi claro para Abraão que ele tinha que sair e ir. E é isso que ele faz. Eu tenho que sair e ir. A segunda, baseado nesse movimento, a gente entende, por exemplo, quando a gente lê Hebreus 11, que fala a respeito de Abraão, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Olha que coisa interessante. Por que é que Abraão passa a viver uma vida de obediência a Deus? Qual é essa marca? Ah, porque as promessas de Deus eram boas. Ele disse que me levaria para uma terra. Quem não quer chegar a uma terra boa? Quem não quer sair da casa que nós estamos vivendo e ir para um condomínio bacana, cheio de casas, cheio de quartos com banheiros? Quem não quer usufruir do bom e do melhor? Claro que a gente quer. É isso que eu busco. Então, olha, o que eu estou falando é que você precisa ir para... Não, Abraão não considerou o que Deus disse. Não foi isso. Porque talvez o que Abraão tivesse já era suficiente para ele. Ele já tinha construído a sua cidade e ele já tinha construído a sua torre. Mas ele teve um encontro com um Deus diferente. E esse Deus diferente, ele passou a crer nele, e o que ele disser daí para frente é o que eu obedeço. Porque a fé não é fé nas promessas do Senhor Jesus. A fé é a fé no Senhor Jesus que prometeu coisas. E mesmo que eu não tenha todas essas coisas, ainda assim a minha fé continua sendo numa pessoa e não nas promessas. Porque considerou Abraão fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E deixa tudo e segue aquele Deus. A segunda coisa, quando a gente lê esse texto, é um apelo ao abandono à vida antiga. Mas por quê? Porque Abraão estava vivendo exatamente nesse lugar onde a Babel tinha sido construída e depois ela tinha sido expandida. Onde aquelas pessoas que criavam a cidade, construíam a torre, estabeleciam o seu domínio e a maneira de chegar em Deus, e isso aqui lhes garantia isso aqui, estava sendo explicado e vivenciado. E a questão é que tudo isso que existe aqui não me traz segurança nenhuma, portanto, o Deus, o portão, a escada que eu estabeleço, ela promove a vinda de vários deuses enquanto eu estou indo, a existência de vários ídolos enquanto eu vou em encontro desses ídolos. Mas no meio deste mundo todo, quando a gente lê Juízes 20, Josué 24, 2, diz, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aonde começou a história do Deus de Israel? Josué continua, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, viveu além do Eufrates e prestava cultos a outros deuses. Abraão vivia numa terra onde a existência de outros deuses e a prática de adorá-los, de cultuá-los, de estabelecer aqui a torre que vai alcançá-los, era comum. Todos faziam. E aparece um Deus no meio de todos esses deuses e diz, Abraão, vem cá. Na verdade, teu nome é Abraão. Eu vou mudar mais tarde para Abraão, mas vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Caminha naquela direção. Abraão deve ter chegado para a família dele e deve ter dito, olha, a gente busca vários deuses aí, mas eu encontrei um diferente. E esse Deus falou comigo. Os outros até hoje não deram um pio de conversa comigo. Mas esse Deus foi diferente. Ele veio ao meu encontro e conversou. E sabe o que ele me pediu? Obediência cega. Porque ele me pediu para largar tudo isso aqui e ir para um lugar que ele ainda vai mostrar. Ele nem me mostrou. Mas eu acreditei neste Deus. Eu percebi que este é Deus verdadeiro. Portanto, eu estou abrindo mão de tudo. E essa conversa deve ter existido mesmo, porque até o seu próprio pai Terá falou, eu vou com você. Mas Deus tinha dito, larga tudo, seu pai e o restante. Mas Terá, talvez tenha escutado essa história desse Deus e se interessado, dizendo, eu também quero isso. Mas foi no decorrer do caminho que Terá teve que ficar para trás. E a partir daí, da obediência de ter largado toda a vida, tudo o que Deus tinha proposto para ele, abre mão de tudo, larga a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai, larga toda a tua identidade, larga tudo aquilo que lhe dá segurança, tudo aquilo que é escada para você chegar até... Larga, larga. Portanto, a obediência a Deus, ela sem dúvida nenhuma, ela passa pela compreensão de quem Deus é, e porque eu entendi quem Ele é, tudo o que Ele falar eu obedeço, mas da mesma forma, ela passa a obediência a Deus pelo desejo de deixar para trás toda essa vida, de deixar para trás todas as coisas aonde eu me segurei, de deixar para trás essas conquistas às quais eu me gabo e trago o holofote para cima de mim, dizendo, eu sou famoso por causa disso. A minha fama vem por intermédio das minhas conquistas. Ele diz, não, eu vou largar tudo isso. Não, isso não me pertence mais, isso tem que ficar para trás. Eu deixo para trás todas essas coisas. E é o que Abraão faz. Ele deixa para trás, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, porque este Deus se tornou o meu bem maior, o que ele pedir eu faço. Se ele diz para eu largar, eu vou largar. Se ele está me mandando ir para uma terra, e eu tenho uma boa terra aqui, eu tenho um bom patrimônio, eu tenho uma boa família, eu tenho segurança aqui, eu tenho identidade aqui, mas se ele está pedindo para eu largar tudo isso e ir para um lugar que eu nem sei aonde eu vou, porque eu sei quem é esse Deus, o que ele falou... Eu obedeço, eu vou em frente, eu sigo o rumo. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto de Gênesis 12, é que o texto continua dizendo, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha que texto interessante, ele trabalha o conceito de que a bênção ela é recebida. A bênção é algo que eu ganho. A bênção é algo que foi me dado. Quem tem estudado Romanos comigo, a gente chega no capítulo 6, e o capítulo 6, ele é brilhante. Na verdade, o capítulo 4, 5 e 6, ele vem falar de uma justiça que foi creditada. Não é uma justiça que foi conquistada, mas uma justiça que foi creditada. Que Abraão creu, e porque ele creu, ele foi considerado justo. Abraão não foi considerado justo, e o holofote não foi colocado em cima dele, porque era um cara que tinha muitos terrenos, uma identidade segura e uma série de outras coisas. O que a Bíblia nos ensina em Romanos é que ele creu, e porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. E o que é injustiça? Deus olha para Abraão e diz: você está correto, cara. Você não tem dívidas. O escrito de dívida foi rasgado. Se você devia algo, eu pus na minha conta, e essa minha conta foi paga pelo meu filho lá na cruz. Mas eu quero que você saiba que você hoje é um cara que eu olho e eu vejo você correto, justo. Mas isso não tem nada a ver com você. Sou eu que acredito. Sou eu que ponho na sua conta. Sou eu que concedo. E essa fala de Paulo aos Romanos, ele está confrontando exatamente a religiosidade. Aos judeus que diziam que iam conquistar as coisas por causa da prática da lei. E Paulo vem dizendo: é impossível praticar a lei, vocês nunca vão conseguir chegar lá pela prática da lei. A história nos mostra tudo isso. A gente vê o coração do homem depravado em Adão e Eva, em Caim e Abel, em Sete e se relacionando com os parentes de Caim. Você vai ver em Noé, na raça humana, até chegando a Abraão, você vai ver que sempre haverá na raça humana uma descompensação incapaz de lhe trazer salvação. A salvação é algo que eu concedo, eu dou para você. É um presente, não é por obras, para que ninguém receba o holofote e se torne famoso, mas é pela graça e a misericórdia do nosso Deus que enviou o seu Filho, Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, que nos deu a salvação. A bênção, ela é recebida, nunca é conquistada. Isso tira um peso tão grande de mim, gente. Compreender isso é liberdade, é libertação, é viver livre. Porque eu confesso para vocês que eu já tentei. Eu confesso para vocês que eu já tentei. E não consigo. Eu estou falando com vocês e a Siri está falando no meu ouvido aqui. Você quer uns contatos? Está insuportável isso aqui agora. Bom, o que a gente olha é exatamente esse movimento. O movimento de Deus para conosco. É dele que vem o nosso encontro. É ele que concedeu. A gente vê, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar seu filho. Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Esse Deus é incrível, sabe por quê? Quando você vai ver a história de Israel, de Babel, você vai ver que os descendentes de Cã, surge um homem chamado Nimrod. E esse Nimrod era um valente que se destacou, e ele fez conquistas e conquistas, ampliou um território e criou a partir de si cidades importantes, onde os sírios, onde a Babilônia, ela passou a existir a partir desse cara. Nimrod foi, Nimrod fez. Era um cara poderoso. Mas aonde é que ele chega? Ele chega em Babel. Aonde é que ele chega? Ele chega numa cidade construída por ele, numa torre que ele edifica, que não leva a lugar nenhum, nem ele e nem os seus descendentes. Pelo contrário, são espalhados em confusão. Mas Deus começa o novo amanhã preparado para mim a partir de duas pessoas incapazes. Abraão podia ter tudo o que ele tinha, mas aquilo ia morrer nele mesmo, porque ele não tinha condições de passar o que ele tinha para um descendente, porque o texto diz que Sara era estéril, e Romanos 4 fala que quando Abraão e Sara receberam a promessa, Abraão já tinha o corpo amortecido na carne e Sara o ventre estéril. Testa, você que tem experiência nisso, quer vir contar para o pessoal o que é o corpo amortecido na carne? Eles, eu acho que talvez não tenham entendido o texto aqui assim. Então você pega o texto e fala assim, o que é isso? Significa que Deus a partiu de duas pessoas que não eram capazes, na promessa de que a partir daqueles dois, uma grande nação seria feita. Ou seja, Deus é quem faz. E às vezes a gente acha que tem tudo, tem uma grande, um grande patrimônio, uma grande identidade, uma grande fama, uma grande família, mas apesar de ter tudo isso, a gente não tem nada. Porque o próprio Deus olha e diz, o que falta sou eu que concedo. E o que eu concedo é o que gera vida para você e para todo o restante da sua descendência. E no caso de Abraão, é o que gerou vida para mim e para você. A bênção recebida. E por fim, ele continua, terminando o verso 3, diz, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O texto nos revela uma bênção espalhada. Isso fala tanto sobre nós hoje em dia. Porque as nossas orações, elas sempre refletem naquilo que nós queremos. As nossas orações, elas sempre se baseiam ou se fundamentam numa corrida nossa em prol de conquistar bênçãos. Verdade ou mentira? Pensa nas suas últimas orações. Eu preciso restaurar o meu casamento, eu preciso recuperar o meu filho, eu preciso pagar uma conta, eu preciso saber lidar com o meu chefe, porque eu quero alcançar aquela promoção, eu preciso vender, Senhor, porque eu preciso bater a meta, Senhor. E aí a gente vai, de manhã, nas nossas orações, passando um checklist para Deus, daquilo que Ele tem que fazer, aonde os nossos pedidos são centrados em nós mesmos. A oração do Pai Nosso, ela é muito difícil de ser feita. Pai Nosso que estás nos céus, sabe a maneira como eu consigo construir uma torre que alcança da terra aos céus? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja construída essa torre. E a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. E como é que essa vontade é feita? Quando eu entendo que o Pai é nosso. E a partir daí, não existem ídolos no meu coração. E tudo o que eu sou, passa a ser em relação ao próximo, porque Deus é a maior coisa que eu tenho na vida. E aí ele vai dizer, o pão que é nosso, nos dai hoje. É um olhar para fora. O pão que é nosso. O pão que é nosso. Às vezes eu fico olhando para o povo de Deus e como o povo de Deus é tão focado naquilo que tem. Como é difícil o povo de Deus olhar para uma pessoa e diz, ela não tem dinheiro para pagar a faculdade. Eu consigo apertar o meu cinto e vou pagar a faculdade dela, porque o pão que eu tenho não é meu, é nosso. Eu posso viver numa casa menor, porque assim sobra mais, para que eu possa viver e distribuir o que tenho entre outros. E, gente, na boa, a gente tem vivido um período tão chato, que há um exército de picuinhas que fica olhando para aquilo que eu, Israel, Caleb, qualquer outra pessoa prega e diz, está vendo? Olha aí, comunista. Comunista, do mal. Cheira enxofre. cheira enxofre. Tira esse óculos, porque a gente não prega nem direita nem esquerda pela graça de Deus. A gente continua pregando a Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo nos diz é que a gente não tem ídolos. Ninguém desce do céu até nós. E o próprio dinheiro não é meu ídolo. E eu tenho condições de usar o dinheiro que eu ganhei de Deus para ajudar o próximo. Porque eu quero ser bênção e não receber bênção. Porque a salvação não é para eu ganhar bênção. A salvação é para eu ser bênção. A salvação é aquela que promove unidade. A salvação é aquela que me aproxima do próximo, não me distancia. Que eu olho para o próximo e digo, ele pensa totalmente diferente de mim, mas não tem problema. Não tem problema. O que a gente tem em comum é o Deus que veio ao nosso encontro. E Ele é muito maior do que tudo aquilo que a gente tem em comum. Portanto, eu posso conviver em harmonia. E o que preciso for, eu trago do meu para Ele, da mesma forma como Ele traz do dEle para mim. Porque eu fui salvo para ser bênção. Sabe o que isso significa? Significa, por exemplo, quando a gente olha Hebreus 11, 12, na galeria dos heróis da fé, quando está falando a respeito de Abraão, diz assim, daquele homem já sem vitalidade, Abraão, originaram-se descendentes tão numerosos. Abraão foi bênção. Abraão foi bênção. Não para si, mas inclusive para nós. Porque a partir de Abraão, a gente recebeu a graça que é Jesus Cristo. De forma sucinta, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo foi algo que existiu antes. Antes mesmo da ordem para que a luz viesse à existência. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. A partir daí, na criação do mundo, a gente vê o fracasso humano. E Babel, ele evidencia muito isso. Ele vai demonstrar a resistência a Deus, a bênção conquistada e a bênção isolada. Mas a gente vê em Abraão a diferença de tudo isso. Uma obediência a Deus, a bênção recebida e a bênção espalhada. Da mesma forma como Jesus ensinou, tendo recebido o pão, deu graças e o partiu. A gente recebe, agradece e parte, a gente recebe, agradece e parte, a gente recebe, agradece e parte, porque este é o movimento de Cristo. Ele mesmo foi partido, Ele nos ensina na ceia. Este é o meu corpo que foi partido por vocês. Este é o meu sangue que foi derramado por vocês. Eu mesmo, a partir de ser todo este Deus, eu sou bênção. Eu sou bênção para vocês. Porque é a partir de mim que vocês têm vida. Um novo amanhã está preparado para você. E o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que Babel tem que ficar para trás. Essa desobediência cega, centrada num orgulho absurdo de querer conquistar as próprias bênçãos e de isolar para mim mesmo, para uma conversão, para ser como Abraão. A fé que existiu em Abraão, Isaac e Jacó é a mesma fé que é vista em mim. A fé que recebeu do Pai. E aquilo que recebeu se tornou uma obediência máxima. O que Ele disse, eu obedeço. O que Ele propõe, eu faço. O que Ele diz que eu sou, eu sou. A minha identidade agora é essa. Não é mais em Babel. E a partir daquilo, essa bênção recebida, ela é espalhada. Se eu estou no meu condomínio, eu estou no condomínio para espalhar essa bênção. Se eu estou na minha faculdade, eu estou nessa minha faculdade para espalhar essa bênção. Se eu estou no emprego que eu estou lá não é para galgar os melhores lugares, os melhores salários e as melhores promoções, mas eu estou aonde eu estou para que essa bênção seja espalhada enquanto eu galgo tudo isso. E se alcançar a bênção continua sendo espalhada. Se não alcançar, a bênção continua sendo espalhada. Porque aquilo que eu recebi é algo tão precioso para mim que não cabe ficar comigo mesmo, ou comigo só. Eu preciso distribuir. A resposta é o Cordeiro de Deus. Abraão é esse novo amanhã preparado para mim. Quando o homem revela o pior de si, Deus, na sua graça, revela o melhor dele mesmo. Não sei como você está aqui hoje, não faço ideia. Mas talvez você esteja acorrentado nessa cidade, onde você construiu uma torre, e essa torre é onde você estabelece toda a sua segurança, toda a sua identidade, todas as suas bênçãos, mas é algo que é para o seu mundinho só. Está na hora de fazer como Abraão fez, largar essa identidade, todas as coisas que estão no seu controle, que lhe pertencem, dizer nada disso mais é meu, porque agora eu pertenço ao Rei Jesus. O que ele falar, eu obedeço, porque eu sei quem ele é. Não o que ele disse, mas o que ele é, me faz obedecer o que ele disse. O que ele é, quem ele é, me faz obedecer o que ele disse. Não sei como está a sua vida. Talvez você esteja experimentando uma Babel danada. Está na hora de entregar isso para trás, deixar isso para trás e entregar a sua vida para Jesus Cristo, gente. É onde o novo amanhã, de fato, acontece para você. Abraão nos ensina, e ele creu, e porque ele creu, isso lhe foi creditado como justiça. Aos olhos de Deus, ele estava correto. Que Deus toque o seu coração de forma abrangente e integral, para que você entenda que a celebração da Páscoa tem um significado todo especial para nós, porque é onde nós podemos experimentar o poder desse Deus vivo que se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.